E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
No Frente a Frente de hoje, nós vamos ouvir o fotógrafo e jornalista Paulo Miguel. Ele tem trabalhos publicados no jornal Folha de São Paulo, Veja, e também na revista internacional Life.
Fiz várias coberturas para a Folha de São Paulo com Ulisses de Souza, que era uma dupla, no tempo que se fazia dupla, né? Um repórter e um repórter fotográfico. Sempre aprendi muito com o Ulisses, na verdade, nas coberturas, porque ele tinha uma experiência muito maior que a minha, né? E trabalhar em dupla sempre é legal, porque você vai conversando e o repórter vai explicando a pretensão da pauta dele, o que ele pretende fazer e tal, qual encaminhamento que ele vai dar, né, para a pauta, para a cobertura. Então, acho que um bom caminho para aprender fotojornalismo, além de ver bons jornais, boas revistas, é conversar com o repórter, para entender a pauta. Então, um fotojornalista tem que entender o jornal que ele trabalha, a revista que ele trabalha, qual é o encaminhamento, qual é a linha editorial, para poder trazer para a matéria fotografias que atendam aquela matéria. Então, eu aprendi muito com bons repórteres, né, como Ulisses de Souza, que trabalhei muito tempo na Folha de São Paulo junto com ele, fazendo cobertura, mas também trabalhei no Oeste Notícias com vários repórteres, né, com experiência. O professor Romero mesmo, fiz cobertura com o professor Romero. O professor Romero gosta de contar uma história que nós fomos cobrir a festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Tássio. Ele estava fazendo uma matéria e a matéria dizia no número de barcos que estavam no Rio Paraná, conduzindo a imagem de Nossa Senhora, e não tinha um lugar para mostrar isso. Ele estava falando da grandeza da festa. De repente eu achei uma montanha de terra e vi que só subindo naquela montanha de terra eu ia ter uma foto que mostrasse aquele número de embarcações e tal. E me meti a subir a montanha de terra, fiz a foto, voltei de lá completamente empanado, que ele gosta de contar isso, porque estava um calor imenso, é lógico que aquela montanha de terra grudou toda em mim, que era terra, terra grossa. O professor Romero até me arrumou lugar para tomar banho, mas consegui emplacar uma foto de primeira capa que mostrasse a grandeza daquele evento, né? Com o repórter Romero Ferreira, eu também estava fazendo uma vez uma matéria numa cidade aqui da região, e ali houve uma inversão do que eu estou te explicando, né? Passando por uma rua, vi um senhor a produzir balaios, artesanalmente, assim, com bambu. Aquele senhor estava ali tramando um balaio. E na hora achei que aquilo era uma imagem bacana e pedi para o Homero para parar, porque ele estava dirigindo, e deu uma matéria bem bacana. Quer dizer, o Homero lembra disso, que ali foi o contrário. Quer dizer, eu que levei o Homero a perceber que ali poderia ter uma matéria bacana. Começou a conversar com aquele senhor e descobriu um universo, né, imenso de informações e de uma cultura que está meio desaparecendo, né, que esses trabalhos artesanais aí, mas que nos rendeu uma matéria muito legal, quer dizer, então...
Onde foi?
Então eu acho que é Bernardes ou Vencedor, mas não tenho certeza, tá? Mas é interessante mostrar que isso é uma via de mão dupla. Às vezes a fotografia leva ao texto, mas na maioria das vezes o texto é que leva a foto, né? Porque tem uma pauta, você precisa entender a pauta.
Eu queria saber, assim, tem alguma foto sua que te marcou? Tipo, eu fiz essa foto, só que nesse dia... Para acontecer essa foto, houve todo um bom tempo.
Fotografias que marcam o repórter fotográfico são aquelas fotografias que têm repercussão. Na minha carreira, cobrindo para a Folha de São Paulo, um sequestro que aconteceu em Goiás, de uma repórter da TV de Goiás, Solange Franco, e que culminou aqui no Paraná, eu acompanhei um carro forte, né, de banco, com os sequestradores e a sequestrada. Atravessou o estado de São Paulo, veio de Goiás, passou Minas, passou São Paulo, foi até o Paraná, e toda a reportagem estava acompanhando, a reportagem é a polícia. No meio dessa situação, num posto de gasolina, para reabastecer esse carro, a polícia não deixava ninguém chegar perto do carro e os sequestradores pediram para alguém da imprensa intervir, abastecer o carro, levar sanduíche, água, né, para eles. E eu fui junto com o repórter da Globo, o Salim, que era um cinegrafista, e eu, fotógrafo, levamos esses lanches, a água, e nos aproximamos do carro e negociamos com os bandidos a possibilidade da gente tirar algumas imagens, né? O Salim filmou e eu fotografei. O Salim foi para o Fantástico, né, que é a imagem dele. Eu fui para a capa da Folha. Da capa da Folha a gente revendeu fotos para a revista Veja, a revista Manchete. E para minha surpresa, naquele mês a revista Life americana escolheu como a melhor foto da imprensa mundial. A Life tinha uma sessão que chamava The Big Picture, onde escolhiam a grande foto do mês, The Big Picture tal, tal. Na maioria são fotos de cobertura de guerra, fotos muito chocantes geralmente. E a minha foto foi escolhida, a grande foto do mês de outubro de 88. Repercutiu muito, a minha carreira mudou a partir dessa foto, assim, questão de respeito entre os colegas, entre os editores, entre os chefes, né? O dono da Folha de São Paulo me mandou um telegrama de cumprimento e tal. Então, isso é uma foto importante. Lembro de coberturas de presidente, que é uma coisa que sempre marca. Eu já fotografei 5 presidentes na minha vida. Eu fotografei o presidente Figueiredo, eu fotografei o presidente Itamar Franco, eu fotografei o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Collor, fotografei o Lula. Então, coberturas fotográficas de presidentes sempre são marcantes. O presidente Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar. Era um presidente um tanto bronco, assim, no trato com as pessoas e no falar com a imprensa. E ele tinha frases esquisitas, né? Uma das frases dele, famosa, é que ele falou que ele preferia mais o cheiro de cavalo do que de gente. Ele gostava muito de cavalos, né? E eu dei uma sorte imensa numa cobertura fotográfica para a Folha de São Paulo de estar cobrindo uma situação com esse presidente. E no meio lá da cobertura, esse presidente ganhou um cavalo de um grupo lá de empresários, deram um cavalo para ele. E alguém resolveu falar para ele que seria legal ele experimentar o cavalo. E eu dei sorte dele ter subido no cavalo por pouquíssimos minutos. E eu tive uma oportunidade de fotografar a cara do cavalo em primeiro plano e o presidente em cima do cavalo. Foi uma foto muito elogiada na Folha, porque ninguém tinha tido essa oportunidade de fotografar o presidente em cima de um cavalo, quando ele tinha falado, né, quando ele falava essas questões do povo e do cavalo e tal. Então, uma foto que também tem uma repercussão, que eu gosto dela até hoje. Tem coisas interessantes, curiosas. Vamos falar um pouquinho de coberturas curiosas. Uma de futebol que eu fiz com o Roberto Silo, que foi um repórter muito famoso, e ele é muito famoso no meio esportivo porque ele é briguento. Ele brigou já em várias situações, sabe? Ele briga com técnicas, ele briga com jogador, ele é expulso dos gramados e tal. Numa cobertura que eu estava fazendo para ele, para a Folha de São Paulo, tinha que fotografar o Marcelinho Carioca na Seleção Paulista. Era um treino na Seleção Paulista. Estava cobrindo a Seleção Paulista, tinha que fazer uma foto com Marcelinho Carioca, e o técnico não nos deixava entrar no gramado. Eles estavam só no centro do gramado, estava muito longe, eu precisava fazer um boneco mesmo, um portrait do Marcelinho Carioca, e a gente pedindo, e ele falou, não, só depois do treino, e esse Silo falou, Paulo Miguel, vamos invadir esse negócio aqui, e começamos a ameaçar invadir, e o técnico ameaçou que ia mandar prender a gente e tal. E ele falou, então nós vamos ser presos, mas nós vamos fazer a foto. Nós entramos, invadimos o treino, eu fiz as fotos que tinha que fazer e a polícia nos levou, nos retirou do campo. Não fomos presos, fomos só retirados do campo, mas a gente saiu e o Silo gritava, mas nós fizemos a foto, seu idiota. Quer dizer, são coisas interessantes da carreira, assim. Eu lembro também de uma cobertura que é curioso, que eu fui fotografar para Joyce Pascovic, da Folha de São Paulo, que tinha coluna social muito famosa, o casamento do Antônio Fagundes e com a Carla, que foi uma das mulheres dele, Carla Carvalho. E ele não nos deixava fotografar nem a moça, nem ele, nem o casamento, porque ele tinha fechado com a revista Caras. Essas coisas que existem, né, no jornalismo, uma exclusividade da revista Caras. Daí eu consegui o telefone da noiva e consegui falar com ela e deixei ela bem assustada, assim, com a ideia de que eu ia fotografar ela de um jeito ou de outro, que quando o carro saísse de dentro do salão, lá onde ela estava se arrumando, eu ia pular em cima do carro, ia soltar um monte de flash e ela ia ficar muito feia, que era pior para ela e tal. Então, que melhor para ela fosse ela me deixar entrar, porque senão ela ia ficar muito feia. E acho que isso eu motivei ela a me deixar entrar. Daí nós combinamos, eu combinei com ela e ela me passou o nome do buffet que ia atender lá o lugar que eles estavam se aprontando e tal. E o buffet me arrumou uma roupa de garçom e um isoporzinho que eu entrasse com meu equipamento como se eu fosse um garçom lá, pra, porque os outros recortes tinham que ser furados. E essa é uma outra foto interessante. Acabei fotografando a Carla, saiu na Folha. São coisas da carreira.
Acabamos de ouvir o fotógrafo e jornalista Paulo Miguel. Ele compartilhou suas experiências conosco. O Frente a Frente fica por aqui. Produção e reportagem Letícia Quirino, edição eletrônica Gersimar Gomes, coordenação Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.